Eu, a Conferência de Líderes, temos que ver o que é possível fazer à frente. Eu acho que pouca coisa. Mas pronto. Meus queridos senhoras deputadas e senhoras... Esse dos senhores meus queridos é melhor não ficar nada. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. A nossa ordem do dia, começamos com a apreciação e votação da ata da reunião número 56, de 5 de março de 2025. Pergunto se há questões quanto à ata número 56. Não havendo, colocava à votação. Votos contra. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Passemos então ao ponto 2. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Senhores deputados, enquanto esperamos decisões ulteriores, vamos comunicar projetos de leis em conexão é apenas para conhecimento, o 582 do PAN, que prevê o reforço dos direitos das crianças e jovens em acolhimento, que está na primeira comissão, e que baixou a 6 de março, o projeto-lei 586 do PCP, que reforça as medidas de proteção do superior interesse da criança e cria a possibilidade da família de acolhimento ser candidata à adoção, uma alteração ao Código Civil, sexta alteração à lei número 147/99 de 1 de setembro, segunda alteração do decreto-lei 139/2019 de 16 de setembro. Igualmente na primeira comissão, também baixou a 6 de março, e o projeto de lei 593, PAN, neste caso, também baixou à primeira comissão e que assegura um maior respeito pela igualdade de género nos órgãos das entidades do setor público empresarial, das empresas cotadas em bolsa, das grandes empresas e das empresas dos setores da banca e dos seguros, alterando a lei 62 de 2017, de 1 de agosto, que baixou a 11 de março. Projeto de resolução que baixa na generalidade, o 763, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que recomenda ao Governo que implemente medidas de apoio e preservação de profissões em vias de extinção, e a senhora deputada dir-me-á, em função do devir, se quer discutir em comissão ou no plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de discutir em plenário, se isso fosse possível. Obrigada.
Muito bem. O projeto de resolução do PCP, o 792, setor automóvel, defender os interesses dos trabalhadores e do país, que também baixou a 11 de março, e o PCP, em momento oportuno, irá indicar. E o projeto de resolução 803, neste caso do LIVRE, que recomenda ao Governo que transponha a Diretiva Europeia para reforçar a igualdade salarial entre mulheres e homens, que também baixou 11 de março, e o LIVRE, em momento oportuno, e se for oportuno, também fará a respectiva indicação. Dito isto, senhores deputados, passaria ao ponto 3, que diz respeito à discussão e votação na especialidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 250 desta legislatura que estabelece o dever de o Governo proceder ao levantamento e divulgação anual e atempada dos dados referentes a creches e a AMAs do Instituto de Segurança Social, e o Projeto de Lei número 257, neste caso do PAN, que garante a gratuidade dos mecanismos de acompanhamento das atividades das crianças no âmbito da medida da gratuidade das creches. Senhores deputados, dito isto, foi distribuído o quadro comparativo pelos serviços, que no essencial tem como âncora o projeto-lei 250 do LIVRE e as propostas de alteração do PAN, que em bom rigor, ao projeto 257 da sua autoria, que em bom rigor estão elencadas de forma a que possamos votar as alterações, apesar de, em bom rigor, nós não termos uma substituição, até porque tem natureza diferente. O projeto-lei do LIVRE apresenta um novo artigo 2A, levantamento e divulgação, enquanto que o PAN apresenta um 2A de âmbito diferente, eu diria que seria depois em redação final um 2B, com um conjunto de propostas de redação, um número 1, com diferentes alíneas, e um número 2. Senhores deputados, pergunto se vamos avançar. Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD solicita o adiamento, requer o adiamento deste ponto, com a concordância, naturalmente, que gostávamos de obter.
Muito bem, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Carla Barros propõe o adiamento. Pergunto, não havendo, está adiado este ponto. Eu perguntei se havia objeções. Eu penso que a senhora deputada não apresentou de forma.
Não, não é putestativo.
Eu perguntei explicitamente se havia objeções.
Putestativo não é, não há necessidade não, de usar o putestativo.
A senhora deputada, eu perguntei, a senhora deputada não fez adiamento putestativo.
Não fiz adiamento putestativo.
A senhora deputada pediu o adiamento e perguntou, e eu perguntei se havia objeções. O Bloco de Esquerda... Então, neste caso, temos que fazer a votação. Não tenho alternativa. Sim. Votos contra o adiamento? O Bloco de Esquerda? Abstenções? PS com o voto e Chega com o voto favorável do PSD, na ausência do LIVRE, do PCP e do PCP. Muito bem. Sendo assim, está adiado o ponto. Muito bem. Avancemos. Fixação, redação final... Número 4, nos termos do artigo 156º do Regimento, do texto relativo aos projetos de lei 305 do PAN, que assegura a atualização das pensões no ano seguinte ao da sua atribuição e garante a equiparação dos valores de referência do complemento da prestação social para a inclusão e do complemento solidário para idosos, alterando o Decreto-Lei número 126-A de 2017, de 6 de outubro, e a Lei 53-B de 2006, de 29 de dezembro, e o 316 desta legislatura, do LIVRE, projeto de lei também, que estende aos pensionistas a atualização anual das pensões do regime da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. Senhores deputados, foi distribuída a redação final. Eu tenho uma nota dos serviços que precisa da vossa não objeção, que diz respeito à sistemática da lei em apreço. Porque em função da redação do número 1 do artigo 22º, que tem como epígrafe valor do complemento, nós deveríamos ter não o artigo 21º-A, mas passá-lo a 22º-A. De forma que o número 1 do 22º, que diz respeito ao artigo anterior, pudesse continuar a ser o artigo anterior, que era o 21, e que este não ficasse no meio. Se não houver objeções, para além da redação final que está proposta, e não havendo objeções, onde se lê artigo 21º-A, passaríamos a ler 22º-A. Senhores deputados, dito isto, pergunto se temos alguma intervenção no que diz respeito à fixação desta redação final, com esta alteração que eu sublinhei. Não havendo objeções, damos... Não é preciso votar, ela só precisa de não ter objeções. Não havendo votos contra, nós damos por boa esta proposta, com esta alteração à sistemática da lei em apreço. Muito bem, senhores deputados, vamos então passar ao nosso ponto 5. Passando ao ponto 5, temos discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes petições. Temos como alínea A a petição número 84, desta legislatura, pela revisão da estrutura e do funcionamento das entidades fiscalizadoras de acessibilidade em Portugal, da iniciativa da Associação Salvador e outros, com 10.600 603 assinaturas e outros. E a petição número 133 desta legislatura, criação de acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada física, auditiva, visual e ou intelectual, da iniciativa de Ana Catarina Marques Queiroz e outros, desta feita com 157 assinaturas. A senhora relatora é a senhora deputada Lia Ferreira, do Grupo Parlamentar do PS, a quem passaria a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas presentes e passo à explicação daquilo que foi audição e análise da petição. A petição 84 da atual legislatura foi discutida em plenário, uma vez tendo recolhido as assinaturas necessárias para que assim fosse. No caso da petição 133, não reuniu as assinaturas necessárias para ser discutida em plenário, no entanto, ambas têm o mesmo âmbito e objeto. As duas apresentam as condições necessárias, quer do ponto de vista documental como procedimental, para poderem hoje ser aqui faladas, sendo que no âmbito da petição 84, dado a discussão em plenário, houve a apresentação legislativa de propostas dos diferentes grupos parlamentares. Esta petição pede medidas como alteração das entidades fiscalizadoras, aumento de investimentos em programas de fiscalização e a criação de mecanismos de monitorização mais transparentes e participativos. No âmbito da alteração das entidades fiscalizadoras, que atualmente estão afetas e distribuídas pelo Instituto Nacional da Reabilitação para a administração pública, da administração direta e indireta do Estado, diz respeito ao Instituto Nacional para a Reabilitação. A fiscalização à administração pública local diz respeito à Inspeção Geral de Finanças e a fiscalização a entidades privadas está sobre a responsabilidade das câmaras municipais. E aquilo que o primeiro peticionário também pede, e passo a citar, é a colaboração estreita com organizações da sociedade civil, como é o caso da primeira peticionária, e pessoas com deficiência, de modo a garantir que as necessidades e preocupações estão devidamente representadas em todas as etapas do processo. No caso desta petição, ela tem aqui uma base que vem da legislatura anterior já, em que precisamente em dezembro de 2023 o peticionário já tinha sido ouvido no âmbito da petição 211 que previa a criação do Dia Nacional das Acessibilidades e da petição 215 que previa a alteração do regime jurídico da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que se encontra em curso esse projeto de revisão. Esta última petição transitou para a atual legislatura e foi, como eu referi há pouco, foi já discutida em plenário e peço desculpa pela imprecisão de há pouco, no qual foram apresentadas e aprovadas várias propostas, nomeadamente a alteração do Dia Nacional das Acessibilidades por coincidir com o Dia da Paralisia Cerebral. Foi também aprovada o projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo que proceda a um conjunto de atuações no âmbito das condições de habitação e autonomia e independência das pessoas com deficiência, um projeto de resolução do Bloco para a alteração do Dia Nacional das Acessibilidades, que já referi, o projeto de resolução do PCP, que prevê a criação de um programa de financiamento para adaptação e eliminação de barreiras arquitetónicas em habitações para pessoas com mobilidade condicionada, um projeto de resolução do Bloco para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência, um projeto de resolução do PAN pelo cumprimento de legislação sobre a acessibilidade, reforço dos direitos das pessoas com mobilidade reduzida, um projeto de resolução do PAN que precede à alteração do Dia Nacional das Acessibilidades também, um projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo a adoção de planos plurianuais de intervenção para a melhoria das acessibilidades, um projeto de resolução do LIVRE que recomenda o reforço dos meios do Instituto Nacional para a Reabilitação e, por fim, um projeto de resolução do CDS que recomenda ao Governo que apresente a Lei de Bases para a Inclusão. para a deficiência e inclusão. Relativamente à petição 84, na atual legislatura, que surgiu, vem na sequência, como eu referi, da petição 215 da legislatura anterior, e o que se verifica é que há aqui uma evolução no pensamento do primeiro peticionário, que ao longo de 6 anos, inclusive na audição da petição 215, sempre pediu que fosse criada uma entidade única que reunisse as competências de fiscalização a que designava por ASAI das acessibilidades. Com a experiência, entretanto, adquirida, nomeadamente relativamente à sua atual consciência sobre as dificuldades de constituir tal entidade, na audição de 27 de fevereiro, a entidade referiu a necessidade de reforçar as competências, conhecimentos e recursos das entidades que ficarão com a responsabilidade de realizar a fiscalização após a conclusão dos trabalhos de revisão do regime jurídico, e neste âmbito recordou e alertou que é imprescindível o papel da formação técnica, não só dos técnicos que planeiam obra, mas também daqueles que executam obra no terreno, porque o que se verifica, de acordo com os próprios peticionários, é que muitas vezes a execução desvia-se mesmo do projeto, constituindo novamente obstáculos, apesar do projeto por si estar bem previsto. E, aliás, como é o caso muito frequente da execução de rebaixamentos de passadeiras, que se prevê que tenham um ressalto inferior a 2 cm, mas depois que em execução de obra acabam por ficar com ressaltos bem superiores. Face ao exposto, o peticionário apelou ao esforço coletivo no sentido de todos os partidos trabalharem articuladamente para reforçar os recursos das entidades fiscalizadoras, para reforçar o investimento em ações de fiscalização e em formação técnica, e para reforçarem as competências das entidades fiscalizadoras, e referiu várias vezes a necessidade de ter aqui uma especial atenção para quem executa obras. Reforçou também o papel determinante do Instituto Nacional para a Reabilitação, garantindo ser a entidade certa para levar a cabo as competências de fiscalização, mas alertou que só o poderá fazer devidamente se realmente houver o reforço dos recursos essenciais e ajustados a esta importante missão. Sobre as competências de fiscalização, resta apenas lembrar que o primeiro peticionário considera que as câmaras municipais devem continuar com esta responsabilidade de fiscalização, mas também elas devem ser fiscalizadas, tendo, no entanto, defendido que essa responsabilidade de fiscalizar as câmaras municipais não deve continuar na Inspeção Geral das Finanças, dada a sua natureza. Quando questionado sobre selos, referiu que apenas faria sentido existirem selos se fossem de excelência, porque já existem muitos selos de acessibilidade. Da audição, importa, por fim, relembrar e reiterar aquilo que foi o pedido desta colaboração interpartidária para o tema e o pedido de total transparência sobre a monitorização dos processos e procedimentos de fiscalização. Sobre esta audição é tudo que me apraz dizer, que, como referi, o objeto vai muito ao encontro da outra petição que não foi debatida em plenário. Obrigada.
Muito bem, senhora deputada. Quando faz referência a ser debatida em plenário, é na legislatura transata. Muito bem, senhores deputados, dito isto, pergunto se há intervenções. Não havendo, passo então à votação do relatório da senhora deputada. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade, na ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, do PCP e do LIVRE. Muito obrigado, senhora deputada. Agradeço o trabalho feito. Agradecemos todos o trabalho realizado. Passamos então à nossa linha B deste ponto. Petição número 132. Desta legislatura, Vida Independente é para toda a gente, da iniciativa do Centro de Vida Independente, com 8.611 assinaturas. Neste caso, o relator é o Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega, a quem dou a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sobre o resultado da audição da análise e análise da petição 132, tenho a referir que a presente petição deu entrada no Parlamento no dia 8 de janeiro de 2025, sendo dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. No dia seguinte, por despacho do Vice-Presidente da Assembleia da República, foi remetida para apreciação à Comissão de Trabalho e Segurança Social, na qual eu fui considerado e designado relator. Trata-se de uma petição coletiva, nos termos do estatuído no número 13 do artigo 4º da Lei do Exercício da Petição, aprovada pela lei um conjunto de normas que não vou aqui estar identificado porque estão nos documentos. Importa ainda assinalar que a petição deverá ser objeto de apreciação em plenário nos termos da alínea A, número 1, do artigo 24 da Lei da Petição. Por se tratar de uma petição coletiva subscrita por 8.611 cidadãos, pressupondo igualmente a audição dos peticionários de acordo com o número 1 do artigo 21 e sendo obrigatória a publicação em anexo no Diário da República. Os subscritores da presente petição, representados pelo Centro de Vida Independente, destacam a importância da vida independente para as pessoas com deficiência, modelo esse que garantem e que garante todas as condições para que possam decidir onde, como e com quem querem viver, enfatizando a necessidade de assistência pessoal para garantir esse conjunto de direitos. Lamentam a falta de continuidade do projeto piloto, iniciado em 2016, e criticam a ausência de um enquadramento jurídico adequado para a assistência pessoal. Apontam falhas na portaria 415, criticando a falta de tempo para a consulta pública, 24 horas, que é a organização sobre a organização e estruturas representativas do setor e violações às diretivas internacionais, designadamente à lei, uma lei que deve estar por aqui, no meio destas todas, à Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível. Sendo o primeiro peticionário uma organização coletiva, encontra-se corretamente identificado um dos signatários da petição, conforme preceitua o número 7 do artigo 9 da lei já referida, mostrando-se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação dos artigos 9º e 17º da lei. Em cumprimento do disposto 1 do artigo 21 da lei, os peticionários foram ouvidos pelo Grupo de Trabalho, Audiências e Petição de Peticionários da Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão no dia 6 de março de 2025. Para o efeito, estiveram presentes o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Audiências e Audição de Peticionários do Sr. Deputado Maurício Marques, conjuntamente com o Sr. Deputado Armando Grave, eu próprio, relator da petição, o Deputado João Antunes, do PSD, e ainda as senhoras deputadas Lia Ferreira, do PS, Patrícia Caixinha, do PS, Patrícia Faro, PS, Isabel Pires, Bloco de Esquerda. Pela entidade peticionante sobrecitada, esteve uma delegação composta, a saber, o Sr. Jorge Falcato, Diana Santos e Diogo Martins, tendo em forma de ponto prévio a sua intervenção, demonstrando um repúdio e umas circunstâncias que não vou estar aqui a referir sobre dos peticionários pelas declarações proferidas por alguns deputados em sede desta Assembleia da República. Foram destacados alguns pontos sensíveis, estes importantes. O pagamento de verbas diretamente à pessoa com deficiência, dando-lhe a liberdade de escolher o modelo de contratação para assistência, sendo um contrato direto através dos centros de vida independente ou até por via de uma empresa privada. A formação dos assistentes pessoais, lamentando os peticionários que as pessoas com deficiência não fossem envolvidas nessa formação. Alargamento dos números de centros, CAVI, chamando a atenção para o facto de já ter decorrido um ano do fim do projeto piloto, sem que se perspectivasse a concretização deste alargamento. Sobre a necessidade de criação dos novos centros CAVI, de referir que, de acordo com a informação constante no site, o projeto piloto do modelo de apoio à vida independente decorreu entre 2018 e 2023, com 35 instituições financiadas pelo Fundo Social Europeu. Em 2023 era publicada a Portaria 415, que definiu as condições de criação, instalação e organização e funcionamento a que deve obedecer a resposta social de apoio à vida independente e que viria a ser alterada pela Portaria 79 de 2024. No quadro parlamentar, realizou-se no dia 17 de dezembro de 2024 uma conferência subordinada ao tema Direito das Pessoas com Deficiência. Mais se informa que não foi possível apurar a pendência de iniciativas sobre o tema do modelo à vida independente em concreto. Contudo, merecem referências outras que, de forma conexa, se relacionam com os direitos das pessoas com deficiência. Vejamos, muito geralmente, o Projeto de Lei 402, o Projeto de Lei 294, o Projeto de Lei 121, o Projeto de Resolução 558, o Projeto de Resolução 531, o Projeto de Resolução 464 e o Projeto de Resolução 90. Por último, há que mencionar a petição 84 pela revisão da estrutura e funcionamento das entidades fiscalizadoras de acessibilidade em Portugal da iniciativa Associação Salvador, com 10.626 assinaturas. Sendo da opinião do deputado relator da emissão facultativa, o autor do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a análise em curso. Assim, face ao exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer que a petição 132, Vida Independente é para Toda a Gente, foi objeto de apreciação pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão nos termos do presente relatório. Por se tratar de uma petição subscrita por 8.611 peticionários, cidadãos que pressupõem a sua apreciação em plenário, conforme previsto na linha A do número 1 do artigo 24 e como também a audição de peticionários de acordo com o número 1 do artigo 21 e a publicação do respectivo texto do Diário da Assembleia da República, segundo o preceito número 1 do artigo 26, todos da lei do exercício de direito de petição, portanto terá que ser publicado. Foi elaborado o respectivo relatório final desta petição e entende-se que estão genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes no artigo 9 e 17 da lei já referida. Deve ser dado conhecimento da petição número 132, esta em causa, e do presente relatório aos grupos parlamentares, conhecimento aos grupos parlamentares e deputada única representante do partido, para conhecimento do peticionado e a adoção das medidas que consideram adequadas, bem como à Sra. Ministra de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, para ponderação de eventualmente a apresentação de uma iniciativa legislativa ou para a tomada de medidas que entenderem como pertinentes, bem como aos senhores peticionários, conforme disposto na alínea D e E do número 1 do artigo 19. Muito obrigado.
Senhor deputado, muito obrigado pela apresentação do relatório. Eu tenho duas inscrições, pelo que sei, a senhora deputada Carla Barros e a senhora deputada Lia Ferreira. A senhora deputada Carla Barros, tem a palavra.
Senhor Presidente, era para elogiar o trabalho do senhor deputado relator e quando eu disse agora é que vai ser, e estava em off, é precisamente porque o senhor deputado Armando Grave faz sempre uns relatórios densos e completos. Portanto, foi um elogio à parte e, portanto, as minhas felicitações aos serviços ao senhor deputado pelo relatório.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Lia Ferreira.
Senhor Presidente, era apenas para corrigir o que eu há pouco disse, porque efetivamente a petição que foi debatida em plenário foi a 215, esta 84 irá ser debatida. E, portanto, foi um lapso e peço
não,
desculpa
foi esse
pelo
o entendimento.
Facto.
Senhores deputados, eu não quero ser chato, garanto-vos. Pergunto apenas aos senhores deputados, aos senhores, como Presidente da Comissão, se, considerando e o senhor deputado, que é relator, vai permitir-me apenas este apontamento. Não que eu não partilhe da ideia da senhora deputada Carla Barros, bem pelo contrário. Mas eu pergunto se, sem prejuízo da súmula da audição, considerar todos os aspectos inerentes à audição, a pergunta que eu faço é se ainda há aspectos não inerentes à petição, mas que naturalmente os peticionários entenderam trazer à audição, se devem constar ou não do relatório da petição em concreto. Pergunto. É uma questão que fica. Sra. Deputada Carla Barros.
Oh, Sr. Presidente, eu...
E que, apenas naquelas que não dizem respeito diretamente ao conteúdo da petição.
Posso?
Sr. Presidente, nós tivemos o cuidado de verificar e aquilo que o Sr. Deputado Armando Grave usa consta da ata da reunião. Como tal, e sabendo os senhores peticionários que estavam numa audição para o efeito da petição, gravada, fizeram questão de usar. E, portanto, para nós, votamos favoravelmente o relatório, defendendo todo o conteúdo que está no relatório.
Muito bem. Sendo assim, coloco à votação. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Outros assuntos. Eu tinha um outro assunto, que é um outro assunto prévio ao nosso almoço. Senhores deputados, estamos no fim da nossa, no fim da nossa reunião. Não sei qual era o fim que pensavam que eu ia fazer referência, mas de qualquer maneira, tendo os passos seguintes, já mais ou menos definidos, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, depois da decisão ontem do plenário da Assembleia da República, está a fazer a audição dos diferentes partidos políticos com assento parlamentar. E nós, neste preciso momento, fechamos todas as redações finais dos projetos que tivemos no quadro da especialidade, com votação final global, e, portanto, nós hoje fechamos a última redação final. Não tenho, como não sabemos o que vai acontecer nos plenários até dia 14, é muito provável que não venhamos a ter nenhum diploma para fazer redação final, o que significa que, em função da deliberação da Conferência de Líderes, provavelmente não voltaremos a ter outra reunião desta Comissão nesta legislatura, entenda-se. E por isso eu não queria deixar de viva voz agradecer o contributo de todos os grupos parlamentares, de todos os senhores deputados, durante um período praticamente de um ano de trabalho coletivo, sem deixar, evidentemente, fora o trabalho sempre importante dos nossos assessores parlamentares, de todas as equipas dos diferentes grupos parlamentares, do trabalho dos serviços que connosco trabalharam e que permitiram que, ao longo deste período, pudéssemos coletivamente ir fazendo o nosso trabalho. Permitam-me fazer esta menção hoje nos outros assuntos. No quadro político que temos, penso que não poderei não voltar a ter outra oportunidade de vos agradecer e queria que esse agradecimento ficasse registado. Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, apenas para associar o Grupo Parlamentar do PS às considerações que fez, todas elas e muito em particular aos serviços da Comissão que apoiaram os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Deputada Carla.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD também me associo às suas palavras, também com redobrado elogio à equipa técnica da Comissão e também aos senhores deputados coordenadores com quem tive a oportunidade de também realizar muito trabalho nos bastidores, e essencialmente refiro-me ao deputado Miguel Cabrita e à deputada Felicidade Vital do Chega, porque efetivamente, com base nos resultados da democracia que tivemos nas eleições legislativas que nos trouxeram até cá, foram de facto os três pilares deste trabalho. Naturalmente que nem tudo nos agradou, pois claro, somos o partido do governo, mas o que é certo é que todo o trabalho foi sempre feito com base em muita frontalidade, muito compromisso, muita transparência, muito sentido de Estado e de responsabilidade.
Muito obrigado. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste último dia que estamos aqui todos juntos, agradecer também aos serviços o trabalho que fizeram, que foi de facto essencial para que conseguíssemos fazer em seguida o nosso trabalho, e agradecer também a todos os colegas da Comissão, porque acho que nesta Comissão conseguimos trabalhar de uma forma urbana, de uma forma educada e tivemos verdadeiro companheirismo na tentativa de fazermos um trabalho que fosse útil para todos os portugueses. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu tenho a inscrição Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Associar-me também às palavras que aqui disse sobre os serviços, sobre o funcionamento da Comissão, mas eu tinha outro assunto ainda antes de chegarmos ao fim dos nossos trabalhos para colocar. Nós gostaríamos, o Grupo Parlamentar gostaria de requerer à Comissão, à Mesa, que subisse a plenário para nova votação, na generalidade, os projetos 399 e 400 do Bloco de Esquerda.
Isso é uma vocação. É para fazer... de subir outra vez para votação na generalidade.
Nas três votações, sim.
Se for aprovado na generalidade. Se for aprovado na generalidade, pode até fazer as três.
As três, sim.
Sim, sim senhora. É o 399 e o 400.
399 e 400, sim.
Perfeito, muito bem. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente, além de retribuir os cumprimentos que outras bancadas dirigiram ao PS, à bancada do PS e a todos os deputados, o Sr. Presidente foi muito completo e exaustivo no elogio, mas naturalmente não incluiu a sua própria pessoa e eu acho que posso referir o nome de todos, agradecer também a sua condução dos trabalhos, sempre com muita elevação e com muita capacidade para ir mediando as diferenças que aqui surgem a miúdo e como é natural, e portanto agradecer-lhe também a sua condução dos trabalhos, dar-lhes parabéns por isso.
Muito obrigado. Só foi possível pelo contributo de todos os grupos. Muito obrigado. Senhores deputados, não quero... sabe que... Eu até ontem tentei citar Sá Carneiro, mesmo numa tentativa... mesmo numa tentativa de alargar o âmbito. Sim, foi genuíno, eu sei. Senhores deputados, vamos almoçar e muito obrigado e boa sorte para todos para o processo eleitoral que se avizinha. Muito obrigado.